Boa noite, público presente, boa noite, ouvintes da Rádio Bela Vista FM, boa noite, senhores vereadores. Peço que a secretária faça a chamada nominal.
Boa noite, senhor presidente, plenário presente, nobres vereadores e aos ouvintes da Rádio Bela Vista FM e ao, do site da Câmara. Vereador Almir Roberto de Souza.
Presente.
Vereador Aulo Rodrigo Santana.
Presente.
Vereador Dirceu Aparecides Versuti.
Presente.
Vereador Eduardo de Souza Eugênio.
Presente.
Vereadora Gleiciane de Oliveira Lima. Vereador Gustavo Macharete.
Presente.
Vereador Luiz César dos Santos.
Presente.
Vereador Marcelo Augusto Paglione. Vereador Newton Gazola.
Presente.
Em nome de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Leitura da ata 35/2019.
Sessão ordinária de 15 de outubro de 2019. No 15º dia do mês de outubro do ano de 2019, às 20 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Chapurã, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do senhor Luiz César dos Santos para a realização de mais uma sessão ordinária regimental, a qual foi secretariada por mim, Gleiciane de Oliveira Lima. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente deu então aberta a presente sessão, proferindo as seguintes palavras: em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Logo após, passou-se ao expediente que constou: Projeto de Lei nº 43/2019, Autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2019 para fins que especifica. Indicações, requerimentos, moções e assuntos diversos aprovados pelos senhores vereadores para serem encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Vereador Almir Roberto de Souza. Indicação número 319/2019. Solicita ao Executivo Municipal para que, junto ao setor de comunicação, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo, seja realizado um levantamento histórico-cultural de nosso município, bem como as demais informações que se julgar necessário e disponibilizá-las no site da administração para consulta de todos aqueles que tenham interesse no referido conteúdo. Indicação 321/2019. Solicita ao Executivo Municipal para que seja realizada a instalação de ar-condicionado nas salas da saúde, considerando que há aparelhos de ar-condicionado guardados, melhorando as condições de trabalho de todos os servidores daquele setor. Indicação 322/2019. Solicita ao Executivo Municipal para que seja realizada a limpeza do terreno pertencente à administração municipal, localizado junto ao loteamento do Sr. Jorge Kodama. Requerimento número 42/2019. Requer ao Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa de Leis data e início da compra direta com a realizada com a empresa MVAT, referente a serviços prestados na área da saúde em prótese dentária inferior, superior e restauração com pivô e reforço, conforme empenho número 5.422, no valor de R$ 2.652,90, encontrado no portal da Transparência. Critérios adotados para a seleção dos pacientes necessitados da referida prestação de serviço realizados pela empresa: nome dos contemplados, acostados dos procedimentos realizados, ficando estes mantidos no mais absoluto sigilo, departamento solicitante e cópia das notas empenhadas até a presente data. Vereador Dirceu Aparecides Versuti. Indicação número 320/2019. Reitera a indicação número 118/2019 ao Executivo Municipal, para que, pensando na necessidade em se desenvolver políticas públicas sérias, comprometidas e responsáveis em favor do público da terceira idade de nosso município, desenvolva um projeto social visando a realização de atividades físicas na modalidade de hidroginástica para as pessoas da terceira idade e de baixa renda, e que estejam inseridas na assistência social de nosso município. considerando tratar-se de uma atividade com grande demanda e muitas vezes indicadas por médicos, e também o notório benefício que a hidroginástica promove em favor do bem-estar daqueles que a praticam, em especial as pessoas idosas. Indicação número 323/2019. Solicita ao Executivo Municipal para que tome as devidas providências quanto à colocação de grades ou muro em torno do barracão de reciclagem, evitando que materiais leves como sacolas plásticas sejam espalhadas pelo vento, sendo levadas às propriedades vizinhas e também poluindo o meio ambiente. Vereadora Graciane de Oliveira Lima. Indicação número 324/2019. Solicita ao Executivo Municipal para que sejam realizadas as adequações necessárias no Distrito Industrial quanto à sua estrutura básica, para que empresas interessadas possam se instalar no local, gerando emprego e renda para o município. Vereador Newton Gazola. Indicação número 325/2019. Reitero ao Executivo Municipal para que seja realizada a retirada dos tocos de árvores existentes na Praça Juvencio Guedes, bem como manutenção do calçadão do referido local. Vereador Gustavo Macharetti. Indicação número 326/2019. Reitero ao Executivo Municipal para que seja realizada a instalação de aparelhos de ginástica e parquinho no conjunto habitacional Odilon Milani. Indicação número 327/2019. Solicita ao Executivo Municipal para que interceda junto ao Governo do Estado na tentativa de conseguir recursos para a construção de um centro de lazer no conjunto habitacional de Lomilane. Vereador Aulo Rodrigo Santana e vereadora Graciane de Oliveira Lima. Indicação número 328/2019. Reitero ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de, juntamente com o órgão competente, seja aplicado no município a atividade delegada. Vereador Aulo Rodrigo Santana. Indicação número 329/2019. Reitera a indicação da vereadora Graciane de Oliveira Lima e sua ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de realizar a instalação de câmeras de segurança nas entradas do município, uma vez que tem aumentado as ocorrências de furto, e tal atenção poderia facilitar a atuação da Polícia Militar, bem como coibir a ação de bandidos no município. Vereador Luiz César dos Santos. Indicação número 330/2019. Solicita ao Executivo Municipal para que tome as devidas providências quanto a realizar a reestruturação do valor pago pelos proprietários de veículos automotores que realizaram a transferência do licenciamento de seus veículos para o município de Chaporã, conforme previsto em lei, considerando que muitos munícipes têm procurado este vereador questionando sobre a demora do pagamento deste benefício por parte do Executivo Municipal. Vereador Luiz César dos Santos. Moção de apoio à aprovação das PECs 15/2015 e 65/2019, que visam constitucionalizar o Fundeb. Fez uso da tribuna o senhor vereador Almir Roberto de Souza, que discorreu sobre seu deslocamento quanto à retirada das árvores no terreno existente atrás do prédio da Secretaria de Educação. Fez uso da tribuna o senhor vereador Luiz César dos Santos para alertar os munícipes sobre a necessidade de realizarem a biometria no cartório eleitoral dentro do prazo, bem como convidou a todos os senhores vereadores e toda a população a participarem da audiência pública a ser realizada no dia 24 de outubro, às 14 horas, no recinto dessa Câmara Municipal de Chaporã, sob o projeto de lei número 42/2019, o qual estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2020, LOA 2020. Logo após, passou-se a ordem do dia que nada constou. Nada mais havendo, o senhor presidente deu a mesma por encerrada, da qual lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Luiz César dos Santos, presidente, Graciane de Oliveira Lima, primeira secretária.
Ata 35/2019 está sendo votado. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Correspondências. Algum vereador gostaria de comentar?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, plenário presente. Senhor presidente, eu tive as respostas das indicações. O levantamento histórico para ser colocado no site foi destinado à Secretaria de Cultura. Quanto ao ar-condicionado, nas salas da saúde, eles informam que estão sendo instalados gradativamente, pois a rede do imóvel citado é muito antiga, mas estamos fazendo aos poucos. Eu concordo que o imóvel é um pouco antigo, só que diante de tanta tintura que aquele prédio já recebeu, eu acho que dava para ter mudado a fiação há tempos, né? Porque todos nós pleiteamos com os nossos deputados emendas parlamentares para reforma, ampliação, e não contemplaram dentro de uma reforma a fiação que já era antiga. E com isso os nossos funcionários ficam lá passando calor naquelas salas extremamente quentes. Então que fica aqui um convite para os setores responsáveis, como a gente costuma receber aqui, que passe um dia lá exercendo as funções dentro daquelas salas extremamente quentes. Quanto à limpeza do loteamento lá do senhor Jorge Kodama, eles retomaram na última segunda-feira com os serviços de roçadas no perímetro urbano. E em breve estaremos executando o serviço e atendendo seu pleito. Quanto ao meu requerimento 42/2019, a respeito das próteses dentárias, da qual eu pedi as informações, se o senhor me permite, eu vou fazer uma breve leitura de um pequeno trecho aqui, da qual eu solicitava os critérios adotados para a seleção dos pacientes necessitados. Como resposta, o critério de seleção é extraído do arquivo próprio com demandas do setor de assistência social da Secretaria Municipal de Saúde. Não foram específicos, no meu entender, desculpa a minha ignorância, mas não foi específico. Que critério é esse adotado? Basta ter um banco de dados lá? Às vezes essa pessoa ela já evoluiu financeiramente, ela tem umas condições e não leva em consideração os que mais necessitam, né? Quanto aos nomes, que ficou bem claro aqui na indicação, que nós, como vereadores eleitos, autoridades constituídas do município, eu ainda fiz questão de grifar no meu requerimento que os nomes eram para vir acostados na resposta, ficando estes mantidos no mais absoluto sigilo. Porque eu acredito que nessa casa não temos nenhum moleque, nenhuma criança. Nós sabemos da responsabilidade da falsa informação e da divulgação errônea aí na comunidade. Porém, julgando que nessa casa, ou esse vereador que vos fala, é um moleque, eles responderam falando que eu teria acesso in loco, apenas visual. Recebi no período da tarde hoje essa resposta, fui in loco buscar essa informação. Ele não quis me dar a cópia, o senhor secretário Sérgio, ele não quis me dar a cópia naquele momento. Eu falei, mas por que o senhor não pode me dar essa cópia? Está aqui, fui com a lei na mão, li a lei dos direitos do vereador, ele não quis me dar. Eu ainda frisei para ele, no caso de documentos, expedientes ou processos classificados como sigilosos ou sob segredo por imposição de lei, o parlamentar assinará o termo de responsabilidade e de confidencialidade. Ele falou que não poderia me dar. Li o parágrafo 3º, para fins desta emenda, que vale lembrar que essa emenda ela foi feita e proposta por então vereador Ricardo Carvalho, hoje nosso vice-prefeito municipal. Para os fins dessa emenda, o parlamentar poderá entrar livremente em qualquer dependência dos órgãos e repartições públicas e terá acesso imediato a todo e qualquer documento, expediente e arquivo que requerer, podendo examiná-los, vistoriá-los e copiá-los no local. Me cercear esse direito como vereador. Imediatamente liguei para o vice-prefeito, ele pediu para que eu entrasse em contato com o chefe de gabinete. O chefe de gabinete também entendeu que não deveria passar o nome das pessoas por ser prontuário médico. Falei, eu não quero prontuário médico, eu quero o nome das pessoas que foram contempladas. Ele consultou o Dr. Fábio, que é do jurídico deles, e me viabilizaram a lista das pessoas contempladas. Então, por que que eu estendi um pouco nesse comentário? Porque os secretários, eles têm que entender que nós somos, estamos, autoridades dentro do município. Nós temos, por direito, livre acesso à informação, livre acesso a documentos. Eles não podem se negar a nos fornecer as informações solicitadas. Requerimento é um documento oficial dessa casa. Precisa da aprovação dos senhores. Então, não é só o Almir que estava curioso para saber as pessoas contempladas. Porque em conversa lá no centro de saúde, ninguém sabia que estava dando prótese, ninguém sabia que estava colocando pino. Então, para que negar a informação? Ah, era um projeto piloto. Pois bem, vamos dar publicidade. Não foi viável dar continuidade ou daremos continuidade. Não nos faça de moleque, principalmente a mim. Porque a próxima vez que algum documento for negado, nós sabemos os nossos direitos e sabemos a quem recorrer, tá? É, não é uma ameaça, eu só acho que alguns setores que a gente vai, nós somos muito bem recebidos, todos polidos de uma boa educação e de franqueza, que na Secretaria da Saúde, no meu entender, está faltando a franqueza. Chegue e fala a verdade para o vereador, que eu não estou aqui de brincadeira, eu não saio do conforto da minha casa para ficar levando desaforo, não. Então, eu exijo um pouco mais de respeito com esse vereador. Por hora só, senhor presidente.
Dando sequência, mais algum vereador gostaria de comentar?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Em resposta às indicações aqui, senhor presidente, indicação número 326/2019, que seria a reiteração ao Executivo Municipal sobre a necessidade de instalar aparelhos de ginástica e um parque no conjunto habitacional Odilon Milani. A resposta foi que foi atendida a solicitação. Assim, eu queria dizer que foi em partes, porque o pedido, na verdade, foi o aparelho ginástico junto com o parque, porque lá não tem local para as crianças poderem estar brincando, eles só brincam na rua. Então, foi simplesmente foi instalado os aparelhos ginásticos, 4 aparelhos, né? Só que, no momento, eu procurei o secretário, disse que vai dar andamento nos demais. Plantio de árvores, bancos, e ou pedrisco ou concretar o local. Então, assim, espero que, né, complete, porque fica só na terra, quando chove já não dá para ser acessível. E gostaria também de lembrar que, infelizmente, as crianças ainda estão usando os aparelhos não só para brincar, eles estão já querendo destruir. E eu já peguei em vários momentos eles querendo quebrar mesmo. E por incrível que pareça, os pais moram perto. Então, não só naquele local, acho que em todas as praças, que não adianta a gente correr atrás para poder deixar os locais, né, bonito, com os aparelhos, e os pais não ajudarem a cuidar. Porque são crianças de 6, 7 anos que eu já chamei a atenção 2, 3 vezes e fiz questão de chamar em voz alta mesmo, que os pais poderiam estar ouvindo. Porque já estão querendo quebrar o aparelho. Está com 2 semanas que foi instalado lá, já expliquei que é para idoso, né? Mas se os pais não ajudarem também, pode instalar 10 praças, 10 aparelhos em vários locais que não, daqui a pouco não vai ter mais. Aí não adianta reclamar que a gente não corre atrás, que a gente, né, não solicita. Então fica aí mais esse pedido de apoio para a própria população para poder estar ajudando no cuidado com esses aparelhos. E só mais uma aqui, a indicação que seria mais uma reiteração sobre a necessidade de um centro de lazer no conjunto habitacional. Na verdade, esse conjunto ele foi liberado pelo ex-governador e o ex-governo agora ele bloqueou o repasse. Então, assim, a indicação é assim, para que se reintere esse pedido, que já foi uma vez liberado, né, porque que bloquearam. Então, a ideia é essa aí, pedir novamente junto ao governo que libere esse repasse. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando sequência, mais algum vereador gostaria de... Sim?
Obrigado.
Muito obrigado, vereador. E é realmente isso. Eu acho que a gente deveria unir forças, não só de estar cobrando mesmo assim, né, na questão do executivo, e a gente está pleiteando esse tipo de situação, mas realmente está cobrando até mesmo dos pais mesmo, porque como eu disse para vocês, eu sei os pais, as crianças, de quem que eram os filhos, pô, e estava perto. Então, assim, o que indigna é isso aí. É, como que pode? O aparelho fazia uma semana que estava ali, está vendo que pegava o aparelho e jogava para cima e para baixo, está vendo que estava entortando e não falava nada. Então, eu acho que assim, não basta eu vir aqui cobrar que o vereador não faz, o vereador não corre atrás, mas e aí? A manutenção. Tem hora que, como você diz, desanima e a gente fica um pouco indignado. Da mesma forma que muitas vezes ficam, né, falam coisas que não sabem, desnecessárias em respeito aos vereadores, mas e quando consegue? Não vamos ajudar a manter, né, no caso lá é realmente moto, e a gente sabe os indivíduos, conhece, então ajuda a gente, denuncia, tira foto, manda pra gente, você entendeu? Porque senão a gente não consegue melhorar não. E parabéns pela colocação aí, que não é justo todos os inocentes aí, quem trabalha, quem se diverte corretamente, pagar pelo erro de poucos. Muito obrigado, vereador.
Dando sequência, mais algum vereador?
Por ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Indicação minha. Primeiro, boa noite a todos os vereadores. Boa noite à plateia ouvinte. Boa noite a quem está nos ouvindo pela rádio. Eu acho que a indicação minha, 325-19, que eu pedi sobre a Praça Juvencio Guedes, a resposta foi ótima aqui para mim. Graças a Deus chegou uma resposta boa. Foi entregue ao departamento de obra e eles vão tomar as devidas providências. Rapaz, isso aqui eu já vi isso aqui mais ou menos umas 30 vezes e até agora não resolveram nada. Eu acho que está na hora de trocar esse departamento de obra, gente. Eles não fazem nada, pelo que eu estou vendo, porque isso aqui já é coisa de 2017 e não foi só eu que pedi, não. Mais vereadores aqui já tomaram essa providência de pedir. Eu acho que está na hora de alguém tomar um pouquinho de providência a respeito dos nossos departamentos também, que estão ou estão mal localizados, ou eles não estão entendendo o pedido, alguma coisa está errada aí. Agora, vereador é como o nosso nobre Almir falou, nós somos todos crianças, então desrespeito total para nós e tudo bem. Mas eu vou aproveitar. Nesse horário é um horário bom que a gente dá as respostas do que a gente pediu e que a população às vezes ouve. Nós temos um decreto do meio de emergencial do sanitário ambiental, ao qual esse decreto veio em nossa mão e tem diversas considerações. Considerando, até não querer mais. Mas considerando verdadeiramente é que a CETESB fez umas multas e deu um prazo de 180 dias para ser resolvido o problema. Problema este que não deram conta de resolver e talvez nós temos que fazer deslocamento deste lixo cerca de 80 ou 110 quilômetros longe. Isto causando o quê? Prejuízo aos cofres públicos, com certeza. Vocês me desculpem, mas eu acho que também tem outra. Faz-se tudo isso aqui, não comunica a Câmara, não pede opiniões. Às vezes a gente tem algum objetivo certo que poderia estar ajudando a solucionar o problema. Mas os nobres vereadores daqui, nenhum tem competência não, me desculpe, vocês estão tudo igual eu, tudo moleque. Então eu acho que é um caso a pensar, temos aí uma entrada de uma empresa querendo pegar o lixo para reciclagem, é muito triste falar para vocês, nós já autorizamos uma verba para comprar o local adequado para o nosso lixo que não se é muito, é pouco lixo, daria, comprando um alqueire de terra, daria por uns 25 ou 30 anos, mais ou menos, eu tenho uma boa informação sobre isso. Às vezes agora nós vamos ter que enfrentar aí uma coleta de lixo diferente, entregar esse lixo num local adequado, mas os cofres públicos vão ter deteriorizado. Primeiro, nós temos que fazer um levantamento, o custo disso daí. Porque sem o custo total disso daí, todo mundo bate palma, é isso, é aquilo, aquele outro. Eu gostaria de ver sobre os custos primeiro. Quanto vai ficar por tonelada, o que vai acontecer, futuramente, pelo que eu entendi, a responsabilidade de uma empresa desse tamanho, ela não tem responsabilidade, porque joga a responsabilidade para os donos do lixo, que seriam os municípios. Eu gostaria que isso aí fosse bem pensado. Então, isso daí é uma... é um alerta para o senhor prefeito, que procure as secretarias e passe para a gente. Tenho aqui um contrato que seria sobre a pista. Seria a obra empreitada global. O que significa empreitada global? Pelo que eu entendo, é quando eu vou fazer uma cerca, entrego o arame e o material e o peão faz ela inteirinha. Agora, global... material e serviço. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, o município está fazendo o serviço. Material ainda não tem, mas já a terraplanagem, isso daí já está tudo feito pelo município. São 247.280,20 que essa empresa pegou. Eu não vou nem citar nome de empresa, não precisa, mas são empresas suspeitas que a gente fica na dúvida. E, mais uma vez, outra coisa. O projeto feito no Face, para vocês, usuários do Face, ver, é uma beleza. Uma árvore plantada hoje com 30, 40, ou 60, ou 1 metro, quantos anos vai para ficar naquela altura que está programado no Face? Vocês têm noção? Não, né? Então eu passo para vocês, cerca de 15 a 20 anos, para uma árvore ficar naquela altura. Muita gente está batendo palma, porque é isso, porque é aquilo, aquilo e outro. Tudo bem, mais uma solução que vai ser dada futuramente. Depois que colocar as árvores, foi quebrada mais da metade, torna-se replantar, vira aquele rolo. E outra, eu acho que está tendo uma grande confusão a respeito de uma simples coisa. Área de lazer e conjunto poliesportivo. O conjunto poliesportivo nosso vai ser mudado para onde? Porque se ali vai ser área de lazer, o conjunto poliesportivo morre. Teremos que ter um conjunto poliesportivo onde pode-se ter acesso a jogos, onde pode fazer cobrança, ou pode-se fazer determinadas ações comunitárias de receber doações para entidades. Fica tudo difícil isso aí, gente. Eu acho que temos que pensar muito antes de começar um projeto. Devíamos que pensar bem, eu acho que está faltando um pouco de estrutura em todos os locais dessa área. Bem, passei mais um recado. Temos festa, gente, o prefeito gosta de festa, nós temos duas festas no final de ano. Uma 40 mil, outra 45 mil. São cantores que vêm aí, muito bom para quem gosta, eu gosto, adoro isso daqui. Só que são uns valores... jogado um pouco alto e que fora os valores jogados aqui, ainda temos que contratar ainda palco e outras coisas mais. Então eu acho que tudo isso daí, esse horário seria muito bom que eu estou falando, por causa que a população está ouvindo. Mais uma coisa que eu gostaria de falar, na rua Luiz Gemenes existe uma praça lá em cima que seria, não é praça, área verde. Já tem árvores mortas devido, acho que passaram veneno nelas e elas morreram. O mato está alto, é um descaso total. O Odilon Milani, como alguém aqui já estava comunicando, falaram muito sobre o que está sendo aplicado lá, mas esqueceram que as praças e esses locais estão tudo sem roçar. Está horrível, matagal alto. Nós temos também aqui... no recinto de rodeio, em 2017, eu pedi os portões. Até hoje não foi feito. Estão 100 portões lá. Na Albino Vila, a mesma história de sempre. A quadra depedrada. A par com a quadra, a parte que se torna área esportiva, que seria para um campo de alguma coisa, o mato cobrindo, cheio de sacolinhas e... tudo errado, gente. Eu acho que daí para lá não tem nada certo. Aí vem-se no final da Rua Bahia, onde já houve até um BO a respeito de uma limpeza pública que foi feita lá. O município arcou com a responsabilidade de limpar, mas o dono deste terreno até hoje não limpou mais. O mato já está mais alto do que estava antigamente. Fica difícil isso aí. Eu acho que O município deve trabalhar sim, ajudar sim, mas não ficar ajudando eternamente. Tem que dar uma mão, mas depois acho que fica a critério dos donos das propriedades. Atrás do hospital está mais ou menos, não vou falar que está tão ruim, mas dei minha volta por lá também. A nossa querida Parque Industrial é uma vergonha, gente. Aquilo lá não tem condições de se fazer nada naquele local. Está totalmente depedrado. E outros lugares aí que temos para falar seria a Barra Funda. É bueiro fedendo, é restos de lixos em certos locais. Acho que está faltando um pouco de um caminhão que tinha caçamba, que foi desprezado as caçambas. Se tivesse que gastar aí um troco, gastaria com um caminhão alugado de fora para transporte dessas caçambas. Daria muito mais resultado do que 4, 5 veículos e 10 ou 12 peão catando isso daí na rua com tratores que poderia estar fazendo outro serviço. Penso eu, a administração está sendo um pouco prejudicada para o município. Está faltando sentar e conversar. Se não sentar e conversar, nós vamos ter muitos problemas durante o ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso daí.
Dando sequência, mais algum vereador?
Pela ordem, presidente.
Sim, vereador.
Gostaria só de passar as respostas que eu recebi aqui. Então, referente à indicação que relata a possibilidade de implantação de melhorias no Distrito Industrial, o executivo respondeu: informamos a nobre vereadora que estamos buscando recursos junto ao governo estadual e federal para realizar as melhorias em nosso distrito. Então, nós vamos aguardar para que isso aconteça, de preferência dentro do nosso mandato, para que nós tenhamos a geração de emprego e renda no nosso município. Foi respondido aqui para mim, acredito que para o vereador Aulo também, se não, gostaria até de fazer menção, referente à indicação da atividade delegada, que é de autoria do vereador Aulo. Foi feita a reiteração na sessão anterior. Informamos a nobre vereadora que vossa indicação foi encaminhada ao departamento jurídico para que estude a proposta. Em breve retornaremos com mais informações. Gostaria de destacar aqui também, vereador Aulo, que a indicação que nós fizemos juntos referentes às câmaras de segurança nas entradas do município não foi respondida para mim. Não sei se foi respondida para o senhor. Então, é uma situação que a gente já está reiterando, porque é necessário para o nosso município. A gente sabe que outros municípios já estão fazendo essa metodologia de segurança pública e essa resposta talvez passou desapercebido, mas não veio para nós. Foi respondido para o senhor, vereador? Então, aqui o vereador passou para que eu fizesse a leitura. Solicita e relata da possibilidade do Executivo Municipal instalar câmeras de segurança no município, que foi indicação que o vereador Aulo e eu fizemos. Informamos ao nobre vereador que estamos estudando e buscando recursos para implantação de diversas câmeras de segurança no município. Que bom que respondeu aqui para o senhor. Então, essa indicação nossa, eu espero que seja atendida para o bem da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando sequência, mais algum vereador? Indicações. Indicação 331/2019 do vereador Dirceu Aparecido Sersuti.
Solicita ao Executivo Municipal para que seja realizada melhorias em toda a área calçada de paralelepípedo do posto de saúde, especialmente a entrada, pois se trata do principal acesso e há muito desnível no calçamento, podendo fazer com que os cidadãos que procuram atendimento no local sofram alguma queda, especialmente pessoas idosas ou pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção.
Pela ordem.
Sim, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao plenário presente. E a você que nos acompanha pela Rádio Bela Vista FM. Essa indicação é uma indicação simples, que todo mundo que já passou por ali, é na entrada do nosso posto de saúde, tem um acesso até o final, onde fica o dentista, as coisas, e é todas paralelepípedo, e às vezes não tão bem acentuadas. Então eu gostaria que o nosso prefeito, junto com o secretário da saúde, que tomasse uma providência de melhorar aquele acesso. Porque a gente imagina uma pessoa, às vezes, na cadeira de roda, que tem que chegar até o posto de saúde, fica difícil a locomoção. Uma senhora com uma criança num carrinho de bebê, também fica difícil o acesso. Que às vezes a gente para, esquece até de dar uma olhadinha nisso. E foi justamente um dos nossos munícipes que me procurou. Falou assim, não dá para nós dar uma melhorada. Falei, não, o senhor está certo. Eu nunca tinha nem, quase não vou no posto de saúde para ser consultado, mas como não, já estou chegando perto aí da idade, eu acho que quando eu estiver mais velhinho também, vai ser difícil se não melhorar ali o acesso. A gente pode tropeçar, às vezes, numa pedra daquela lá e cair, machucar. Já vai indo para ser atendido pelo médico e chega lá em condições piores ainda, já não está bom. E pode piorar mais ainda, né? Caindo ali. Então aqui dá uma boa melhorada em todo aquele acesso ali, como está uma área já bem, já foi muito, está muito bem já organizada, dá para nós organizar mais ainda, né? Eu acho que fica o pessoal que frequenta mais lá vai ficar contente. Às vezes é percebido por nós mesmo. Eu acho que é uma colocação simples, que espero que ele olhe isso aí e faça para nossas populações, nossas crianças que frequentam lá e nossos idosos também. Até para mim, que eu posso cair e machucar lá.
Dando sequência, mais indicações verbais, senhor?
Eu vou fazer uma, acho que não sei se alguém já fez, aqui na nossa praça. Está um pouco escuro, tem que melhorar as luzes ali, não sei se a empresa que vem fazer as trocas da lâmpada, que dá uma olhadinha ali, que tem bastante lâmpada queimada. Mas a indicação fundamental é sobre água potável na praça. A gente, esse dia atrás, criança querendo beber água. Nós não temos acesso à água. As torneiras estão quase todas fechadas com registro, porque devido a criança já ficar abrindo e quebrando, mas eu acho que deveria um local, como já foi pedido para a rodoviária, para o campo, para a quadra, para o centro cultural, bastante bebedouros. E a praça? Quantas pessoas não frequentam a praça? Final de semana, às vezes tem evento. Nesse calor agora, as crianças correm pela praça. É gostoso de ver nossas crianças correndo. Mas na hora que der sede, quem tem condições de ir comprar uma garrafa d'água, vá lá e compra. E o pai que às vezes as crianças vêm brincar e não tem? Vai ter que ir embora tomar, beber uma água? Ou ir nas sorveterias, ficar correndo? Se tivesse ali um acesso a um bebedouro bem organizadinho, até as pessoas que vêm de fora acho que gostariam de ver isso. Eu que trabalho aqui, vejo essa necessidade. E também foi justo um ministro que cobrou também. Falar, Dirceu, vocês pedem tanta coisa, por que você não pede um bebedouro lá para a nossa praça? Às vezes um calor danado, está fazendo a caminhada, passa por aí, quer tomar água e não tem. Falei, não, você está certo. Você está coberto de razão. Eu vou estar tá pedindo na sessão lá, se o nosso prefeito pode estar tá olhando com carinho isso aí e atender a nossa população. Que não é só, serve para todos nós.
Dando sequência, mais alguma indicação, senhor?
Não, senhor, só isso.
Indicações verbais? Quem gostaria?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Bom, senhor presidente, tem algumas indicações? Vamos começar. Eu gostaria de solicitar ao Executivo Municipal para que tome providências quanto ao material do antigo hospital, que está depositado sob chuva e sol na antiga garagem do PA, hoje nosso PA, né? Reutilizando os mesmos para um museu histórico-cultural. Como é do conhecimento dos senhores, eu tenho me feito muito frequente lá na saúde, conversando com funcionários e munícipes, e fui lá para ver a obra da qual estão fazendo a garagem e o lavador de carro lá do almoxarifado. Todo aquele material que era do nosso antigo hospital, balança, estufa, ponto, máquina de escrever, maca, bercinho, incubadora, está tudo lá sob chuva e sol. Em conversa com a senhora Gisele, Inclusive, nesse mesmo dia, liguei para Maria Cláudia, secretária de Turismo, Matheus Lobo, o chefe de Lazer e Entretenimento, para falar para eles tentarem pegar esse material para a gente, porque é um acervo nosso, é histórico, faz parte da nossa história e está lá sobre chuva e sol. Chamei a Gisele para me acompanhar. Ela falou que aquele material era da DIR, só que a DIR também não tem interesse nesse material. Então está lá, daqui a pouco está virando sucata e todo o nosso acervo, um pedaço da nossa história está lá sob chuva e sol, né? Sem falar que no passado já foi dinheiro público que foi investido naquele material para estar naquelas condições. Tem aquelas geladeiras de vacina, né? Então, que o executivo solicite aí para o Marcos Andrade, secretário de Cultura, Maria Cláudia, secretária de Turismo, Matheus, chefe de Lazer e Entretenimento, um local adequado para a gente depositar. A prefeitura está executando aí o Museu Digital, só que nada como o museu real, né, para a gente estar visitando os nossos avós, nossas mães, contar as histórias do que passaram com aquele material todo lá. E preservar a nossa história, né? Uma das indicações que eles responderam ali para fomentar lá o site com a nossa história do município, o secretário de Cultura vai estar vendo isso. Então, o nosso museu, nós já fechamos um museu aqui, que tal reabrir um outro, né? Jogue uma lona lá em cima, mas cuidado com a Aedes aegypti aí, a dengue, alguma coisa precisa ser feita, que é um material muito valioso. Uma outra indicação, senhor presidente, solicito ao Executivo Municipal para que cobre do setor competente, como eles costumam nos responder, o envio das informações para o município Verde Azul e principalmente ações concretas dentro do município. Como eu venho cobrando aqui há tempos a respeito do município Verde Azul, no ano de 2019 partilhei com os senhores na rede social, Chaporã está até o presente momento com a nota de 8,74. Ela já chegou a 41 aqui no nosso município num tempo passado. Como, por exemplo, fomentar dentro do site o esgoto tratado, nós estamos com a nota de 2,25. Conselho ambiental, a nota nossa é zero. Qualidade do ar, a nossa nota é zero. Uso do solo, nossa nota é zero. Município sustentável, nossa nota é zero. Resíduos sólidos, nossa nota é de 1,77. Biodiversidade, 2,99. Gestão das águas, 1,73. Estrutura e educação ambiental, nota zero. Arborização urbana, olha que bacana, nota zero. Então, assim, eu quero acreditar, porque num passado próximo, recente, nessa tribuna aqui, tinham pessoas que batiam no peito cobrando sacolinha que está voando, o nosso aterro está com urubu, o nosso resíduo não sei o quê, nosso resíduo está não sei o quê. Já estamos entrando no final do terceiro ano de mandato, nós, legisladores, e de todo o staff político da administração municipal. E para o município Verde Azul, não estamos tendo nada. O atual secretário está há alguns meses aí à frente da pasta e não conseguiu alimentar o sistema com as informações necessárias. Porque não é possível que não tenhamos nenhuma ação concreta que conseguíssemos subir mais dois pontinhos dentro da pontuação do município Verde Azul. Se vocês olharem as tabelas que eu mandei para os senhores, partilhei na rede social, tem a pontuação desde 2012 lá. O nosso declínio foi muito, 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 muito grande. Então, alguma coisa precisa ser feita. As ações, elas não precisam ser projetadas para o ano de 2020, 21, 22, 23. As ações têm que ser agora, é já. Ações concretas. É o nosso meio ambiente clamando, é o município pedindo. Agora todo o nosso resíduo sólido está indo para Quatá. Quatá? Quatá, seu Luiz? Está indo para Quatá. Tudo bem, mas nós não nos livramos do problema. Daqui a pouco vai estar aqui mais próximo da praça de pedágio. E a nossa reciclagem está efetivamente concluída? Não sei. Informações nós não temos. Porque você manda informações para o secretário de meio ambiente, Eu mandei a nossa pontuação, ele se limitou a mandar um joinha de volta. Simplesmente um joinha. Então, assim, nós precisamos de ações concretas para pensar no nosso município, pensar no meio ambiente, pensar no nosso cidadão, porque não dá. Nós estamos desde 2017 brigando pelo MIT, nós estamos desde 2017 brigando e cobrando o fiscal do Código de Postura, nós estamos desde 2017 pedindo as pontuações do município verde e azul, nada foi feito em quase 3 anos de mandato. Sabemos de várias ações que estão sendo um sucesso pelo Executivo Municipal. Não podemos fechar os olhos para isso. Está acontecendo, este Chaporanga está tendo um progresso, mas não podemos deixar coisas importantes. Quanto à pontuação do município verde azul, o destino correto do nosso resíduo sólido, o destino correto do nosso material de construção, móveis velho, como já postaram em rede social, está lá no nosso futuro, quem sabe, lindo distrito industrial, como o senhor Nilton já apresentou aqui em sessão. Então, o que, que nós estamos fazendo? Parece aquela faxineira que está com pressa para ir embora, porque ela quer tomar uma cervejinha, joga sujeira para debaixo do tapete. Nós temos que enfrentar os nossos problemas de frente. De frente, vamos lá. Secretário de Meio Ambiente, senhor Fernando, vamos sentar, vamos traçar a meta? A médio, a curto, médio e longo prazo. Quais são as suas ações? Porque para nós não foi apresentado nenhuma proposta da Secretaria de Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Saúde. Não foi apresentado para nós. A curto prazo, o que, que o senhor pretende fazer? Além de tirar árvores. Não, vamos plantar. É lá no Mandaguari, é no Rio do Peixe, não importa. Apresenta para a gente. Essa casa sempre esteve aberta para todo mundo vir aqui e apresentar para a população. Em conversa com um dos secretários, um dos chefes aí, falou, mas nas outras administrações, os secretários eram proibidos de lá. Para mim, não importa. Eu acho que a gente não tem que nivelar por baixo. O que passou, passou, vamos nivelar por cima, mira no grande. O secretário vai lá, como eles estão vindo todas as vezes que foi convidado, a não ser o secretário de saúde, que não apareceu ainda, que é a minha próxima indicação, senhor presidente, aproveitando
uma parte, vereador,
sim,
referente à sua anterior, que o senhor já vai dar entrada em outra, a respeito dessa questão do meio ambiente. Nos surpreende, de certa forma, porque nós tivemos a oportunidade de receber o secretário aqui, que fez uma explanação para nós. Me surpreende não a vossa indicação, me surpreende a situação do município. Nós temos, salvo engano, no nosso município, 9 leis em defesa do meio ambiente. Entre elas que estão relacionadas ao lixo eletrônico, às pilhas, à coleta de pneus, inclusive à educação ambiental, que nós tivemos um projeto muito bonito no nosso município. E a gente já fez a indicação que se tomasse alguma providência contra a educação ambiental nas escolas. Nós tivemos recentemente uma feira e eu vi alguns trabalhos que foram realizados lá que caberiam como questão de educação ambiental. Talvez se enviasse as fotos para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, seria talvez pontuado. Tem algumas atitudes que são simples de serem realizadas. Nós temos uma lei no nosso município que se refere à questão da poluição do ar. E referente ao trabalho que foi feito anterior ao projeto Município Verde e Azul, era feito o controle da frota municipal. Dos nossos ônibus, dos nossos veículos, toda a frota municipal passava por uma vistoria, tem um papel que tem uma graduação em tons de cinza referente à coloração da fumaça do escapamento. E ali é dada uma nota e essa nota é encaminhada para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Dessa forma, nós verificamos se tem algum veículo com problema no município e também a questão dessa poluição. Então, me surpreende porque ninguém está começando do zero. Existem leis que foram aprovadas por essa Casa de Leis em anos anteriores, que estão dentro do acervo do nosso município e estão em vigor porque não foram revogadas. Então, essas leis têm poder no nosso município, inclusive de arborização urbana e tantas outras. Então, eu peço que, se possível, que o secretário faça essa averiguação. Qualquer profissional que esteja à frente dessa pasta, no mínimo, vai pedir um levantamento ali na prefeitura do que tem de legislação vigente no município. O senhor fez a menção do Conselho do Meio Ambiente, existe uma lei no município para esse conselho, que era um pré-requisito para que se participasse do município Verde Azul. Então, não, ninguém está inventando a roda ela já está feita. Eu não entendo por que não está conseguindo colocar para rodar. Outra situação aqui que, na ocasião, diante do secretário, eu fiquei feliz que ele mencionou a questão da Secretaria da Agricultura. Não sei se o Marcelo tem alguma informação sobre isso, o vereador Marcelo, porque eu também não vi nenhum trabalho feito nessa, referente à Secretaria da Agricultura. Então, o senhor está apresentando a questão do meio ambiente, mas nós estamos falando de uma pasta que é conjugada, que é o meio ambiente e a agricultura. E o que nós estamos tendo de benefício para os nossos produtores rurais? Como o senhor bem colocou, já estão se passando anos aí, tudo bem que o secretário assumiu recentemente, mas a gente precisa ser um pouco ágil em algumas coisas. Principalmente quando já se tem uma história. O Chaporã não está sendo fundada agora. Nós temos uma história no passado, recente, que coisas que deram certo podem continuar sendo feitas, como ele fez a menção da lavoura comunitária. E coisas que já funcionaram bem no meio ambiente no passado, eu não vejo por que não refazê-las. A gente não precisa criar algo novo. Se já funcionou no passado e deu certo e deu pontuação, começa-se de onde parou. Então, parabéns pela indicação do senhor, peço desculpas aí por delongar um pouco mais, mas me surpreende porque o município não está começando do zero. Eu acredito que na questão ambiental o município estava muito evoluído, porque começou do zero, se lá atrás, mas deu-se grandes passos na questão da legislação e de alguns projetos que já funcionaram no passado, só precisam ser retomados. Muito obrigada, vereador.
Eu que agradeço a sua colaboração, vereadora, e só corrigindo aqui uma informação que eu passei, não tem informação desde 2012. As informações junto ao governo de estado, ela começa desde 2009. Então, em 2009, a nossa nota foi de 37,97. Lá em 2009. Então, como bem salientou a senhora, um trabalho já vinha sendo realizado. Depois, em 2010, nossa pontuação foi de 42,79. 2011, 41,20, 2012, 27,47, e assim sucessivamente. Para chegarmos agora em 2019, que fecha agora em dezembro, próximo mês, estarmos ainda com a nota de 8,74. Informação oficial do governo de estado. Então, assim, o nosso secretário, o que tem feito? Quais são as ações? Procurou a Secretaria de Educação para que o ano que vem pudéssemos desenvolver algum projeto educacional junto à nossa rede municipal de ensino? Não sei. O ano que vem já começa a ser projetado agora. Então, senhor secretário de Meio Ambiente e Agricultura, por gentileza, eu gostaria que o senhor prefeito chamasse para uma reunião, se quiser fazer aqui nessa casa, em plenário, convido também os senhores, porque nós precisamos de ações concretas. A minha última indicação, senhor presidente, é para a mesa, para que dessa vez não faça um convite para o senhor Sérgio, para que convoque, porque o convite ele tem o direito de sim ou de não, conforme tinha solicitado o vereador Eduardo. Gostaria que convocasse ele, porque daí a obrigatoriedade de presença, né? Por hora...
Uma parte?
Sim.
Ele foi convocado. Ele foi convocado, sim. E a secretária fez a convocação, sim, ele teria que ter dado uma resposta. Até o momento, na minha mesa, não chegou a resposta.
Muito bom saber. Então, a gente aciona o nosso jurídico aqui e aciona eles, porque, como eu disse anteriormente nas leituras das respostas, não somos moleques, não estamos aqui para brincadeira. Então, se uma convocação não respondeu... E não fazem 15 dias apenas, fazem mais, porque o mês passado nós já tínhamos tido as duas sessões. Então, alguma providência nós precisamos tomar, porque não precisamos e nem merecemos ficar brincando de gato e rato, né? Por hora só, senhor presidente, muito obrigado.
Dando sequência, indicações verbais.
Pela ordem, presidente.
Sim, Virano.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, ouvido da Rádio Bela Vista. Essa indicação minha, presidente, é a respeito do campo ali. Já que tirou o muro, aquela arquibancada ali, ela vai ficar exposta, né? Então, para o prefeito ver que ele fecha ali, porque ali você sabe que à noite vai muitas pessoas usar droga, fazer bastante coisa errada ali. Então, para ele que coloca o muro ali, na arquibancada, fecha, até se poder fazer uma área de lazer ali para os times de Chaporã, que são ali em 9, 10 times que Chaporã tem. Eu acho que merecia ali, já que vai reformar tudo ali o local, ele fazer uma área de lazer ali para os times, convidar o time que vem de fora, fazer alguma coisinha ali.
Quanto sequência, mais alguma indicação, Breno?
Sim. É, a outra indicação minha é a respeito do campo. Que no fim de semana, pedi para o secretário Carlinho, eu acho, para estar arriscando o campo para a gente, para os outros times também. E as escolinhas, para ver, para ter um juiz já certo, conforme os jogos. Porque está tendo jogos, então vai o Joaquim, vai o João. Então, para ter um juiz certo, já uniformizado, certinho, para ficar uma coisa bem organizada. Vai ter agora aí 10, 15 jogos no sábado e domingo. Então, eu acho que tinha que ser o juiz certinho, não de chinelo, entendeu? Então, eu vim com o secretário para ele estar fazendo isso aí para a gente.
Dando sequência, mais alguma indicação?
Só.
Dando sequência, indicações verbais?
Pela ordem.
Sim, vereador.
Todos, amigo que nos ouve. Eu queria fazer uma reiteração, né, de duas indicações que eu fiz. Uma relacionada a um redutor de velocidade na rua São Roque, proximidade da casa do seu Luiz Henrique Dorce ali, que ali o fluxo de criança é muito grande, devido a um comércio que tem do seu Baixão Verga e tem uma padaria na esquina da minha propriedade, que está ali, o movimento de criança é muito grande e os carros passam em alta velocidade. Porque é uma via que quem sobe em direção à rua Hélio Saldanha tem que parar. E essa rua de frente ali, ela passa, ali não é mão preferencial. Então eu vejo crianças brincando ali e o fluxo de carro é muito grande, jovens correndo demais, e já pedi e falaram que futuramente ali faria essa benfeitoria. Só que eu não queria para ontem, eu quero para hoje, eu quero para ontem, né? Porque não vamos deixar acontecer algum acidente com as crianças para depois tomar providência, né? É uma coisa que não tem custo e se faz necessário naquele local. Porque eu moro ali, eu sei, o fluxo é muito grande de gente, a velocidade de carro é muito alta. Outra reiteração que eu estou falando é sobre naquele mesmo espaço, onde no guia, o acúmulo de água parada é muito grande ali. Qualquer limpeza que a mulher faz na rua para lavar uma casa ou lavar um veículo ali, a água fica acumulada. E é até uma injustiça aquelas crianças brincando e tendo acesso com aquela água parada. A água fica parada ali e com certo tempo acumula um mau cheiro e a água fica parada. É um valor significativo para a prefeitura, já pedi, e a resposta que vem é que vai encaminhar para o departamento de obra. Departamento de obra, se não gasta nem um saco de cimento, nem uma carreola de pedra. É até uma vergonha falar que tem que orçar uma benfeitoria dessa maneira. Isso aí é a única coisa que eu vejo, é um descaso com a indicação do vereador. Porque se faz necessário, se não fosse necessário, o vereador não estava aqui pedindo. Porque eu, como vereador, eu convivo ali e sei que se faz realmente necessário aquela melhoria. Uma vez que foi feita, mas não foi feita de acordo. O pessoal vai muito rápido lá e parece que vai tirar a mãe da forca e não faz o serviço completo. Então eu queria pedir diretamente ao seu Paulo Leiteiro, que ele é responsável dessa pasta, para que olhe com atenção, porque ali, se ele for ali com os meninos, eu garanto para você que não demora nem uma hora de serviço, já faz aquela benfeitoria lá, tá?
Dando sequência, mais alguma indicação, senhor? Dando sequência, indicações verbais? Sim, vereador.
Boa noite, senhores. Boa noite, senhores vereadores, público presente no nosso plenário, ouvinte da rádio Bela Vista FM. Eu recebi agora no entardecer, através de um meio de comunicação, WhatsApp, trabalhador que viaja diariamente para Assis com a seguinte reclamação: que o ônibus que faz o trajeto para Assis às 5h45, às 6 horas da tarde, o ônibus parece que não está puxando mais e trocaram um ônibus com 45 pessoas de lotação para um micro-ônibus. Quais estão todos em pé, com situações precárias? Sabemos da melhoria que houve, a frota municipal nossa é louvável, é importante, é preciso dar segurança e qualidade a quem anda, mas se houve a quebra de algum ônibus, que se faça então a manutenção o quanto antes, que resolva esse problema, até porque não é justo, né, as pessoas já ao amanhecer terem que viajar aos seus trabalhos como sardinha aí. Então eu acho que é algo que possa ser resolvido, que possa estar melhorando então a quem utiliza o transporte. Lembrando que o transporte é pago, não é barato para quem utiliza, né, são R$ 4,00 para todos os trabalhadores, então fica então esta indicação. Uma segunda indicação seria referente a algumas salas da creche municipal. Sabemos que a creche é toda adaptada, toda transformada para melhor servir, e sabemos das limitações e dificuldades com acessibilidade, mas a indicação seria referente a algumas salas qual a televisão é minúscula, é mais para um televisor de 12 polegadas. Então, fica a indicação, atendendo aí aos funcionários que lá trabalham, que requisitaram até mim, a compra de televisores novos, pelo menos ali, parece que duas ou três salas que necessita televisores novos. Uma televisão hoje dessa Slim com Smart TV custa R$ 800. Então eu acho que a prefeitura tem dinheiro, é preciso gastar onde realmente necessita. Então tem dinheiro, é possível atender. Fica essa então a minha segunda indicação. Somente, senhor presidente. Obrigado.
Dando sequência, indicações verbais. Gustavo. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Só gostaria de fazer uma indicação, uma solicitação, para que o prefeito, considerando agora a instalação da praça de pedágio no município de Chaporã, mais precisamente no quilômetro 354 da rodovia SP-333, sentido Chaporã-Marília, cuja empresa operadora é a Entrevias Concessionária de Rodovias, está proporcionando significativo aumento de arrecadação de impostos em favor da nossa prefeitura. Peço que o seu prefeito faça um projeto que a prefeitura converta 50% dos valores arrecadados para subsidiar os gastos com o transporte dos estudantes e dos trabalhadores. Um menor custo de transporte, situação que irá contribuir para o bem-estar de cada um deles e de suas respectivas famílias. Essa indicação foram muitos trabalhadores e estudantes que me procuraram. Um ainda até me ligou hoje perguntando se eu já tinha feito essa indicação há 3 meses atrás, e eu estava estudando, pensando como eu iria fazer esse projeto. Tinha comentado até com um ou dois nobres já que eu iria fazer esse projeto, mas eu não posso fazer esse projeto porque é questão de valores e vai comprometer os cofres públicos, e a prefeitura que tem que fazer esse projeto, tem que vir deles. Mas acho que nada mais justo nós darmos um presente para os nossos trabalhadores rurais, para nossos estudantes. Por quê? Qual que é a nossa maior assistência social hoje no nosso município? Trabalhador rural. Por quê? São mais de 700 pessoas que viajam entre Marília e Assis. Não tem emprego em Chaporã. Então, nada mais justo. Nós estamos vendo muita coisa boa do executivo, estamos, mas precisamos melhorar e dar condições a essas famílias. R$ 4 por dia, que às vezes dá para tirar aí de um trabalhador, vai ajudar a converter esse dinheiro no nosso município, aquecer o nosso comércio. Eu acho que melhora tudo. Tudo. A saúde melhora, porque o pai e a mãe vão ter o dinheiro para estar comprando remédio, não vai ficar na porta de farmácia, de posto de saúde, pedindo, porque às vezes a pessoa acaba passando humilhação. Vai pedir um remédio, não tem. Às vezes tem para um, não tem para outro. E não custa nada, já que esse dinheiro nós não tínhamos mesmo. Agora nós temos. Que converta metade dele só. Já vai ajudar muito nossos trabalhadores e nossos estudantes, que tanto merecem, que contribuem para o nosso município. Dando sequência, requerimentos.
Requerimento número 43/2019 do vereador Luiz César dos Santos. Requer o Executivo Municipal para que encaminhe esta Casa de Leis relatório detalhado de todas as viagens promovidas pelo CRAS no ano de 2019, constando informações sobre o público-alvo, quantidade de pessoas, valor gasto, destino e data de realização.
Requerimento 43/2019 está sendo votado. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Dando sequência, tribuna livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Senhor presidente, antes de passar para alguns convites aqui, só gostaria de partilhar com os senhores uma das atitudes que está tendo lá na nossa saúde municipal, e depois se alguém tiver alguma informação complementar ou porquê desses motivos, em especial ali dentro do PA, os enfermeiros, os auxiliares, eles têm que contar até a bolinha de algodão que usa no munícipe. A metragem de esparadrapo, o tanto de gaze, isso são informações de funcionários mesmo, que eles têm que contar, passar o relatóriozinho por dia. Foi 3 bolinhas de algodão no vereador Dirceu, 15 centímetros de fita crepe. A que ponto chegamos? A saúde, com um repasse imenso municipal, tivemos a audiência pública aqui esses dias, estamos pagando, o município está contribuindo a mais do que é obrigatório por lei para termos uma saúde de qualidade, e os nossos funcionários estando tendo que contar bolinha de algodão, passar a reguinha para saber quantos centímetros de esparadrapo vai, de micropore. Olha, se alguém tiver alguma informação desse recesso aí, dessa contenção de bolinhas de algodão, que partilha aqui com a gente, porque tá feio. Tá feio, né? Como diz o jargão popular, vamos parar que tá feio. Senhor presidente, tem alguns convites. Acontece aqui na Biblioteca Municipal, a Feira do Livro, promovida pela Secretaria de Cultura, chefia de Lazer e Entretenimento, Secretaria de Cultura, com o apoio da Marinha Empório Infantil. Tá? É de hoje à sexta-feira, em horário comercial, e das 17 às 21h30. Fica aí o convite para toda a comunidade. Mais um convite, senhor presidente. Estão abertas as inscrições para matrícula para o ano letivo de 2020. Então, os papais aí que ainda não têm seu filho matriculado na nossa rede municipal de ensino, de 29 de outubro a 13 de novembro, lá na Secretaria Municipal de Educação, onde bem acontece também o projeto Guri. Só procurar lá o Ísio, o Hélio, a Solange, a Lígia, ou até mesmo a secretária Silvia Helena Ventura. Então, os papais que não têm nenhum filho matriculado ainda, ou na creche, ou na MF, ou na EMEI, por gentileza, de 29 de outubro a 13 de novembro, as matrículas, levar cópia da certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, comprovante de residência, cartão do Bolsa Família, caso tiver. Ok? Mais um convite, senhor presidente. O CRAS Maurício Paglione Júnior vem por meio deste convidá-lo para participar do primeiro encontro, Falando em Família, cujo objetivo é trazer reflexões acerca das constituições familiares e as relações de vínculos entre pais e filhos. Quem pode participar? Toda a comunidade. Aguardamos sua presença. É amanhã, dia 7/11, a partir das 19h, aqui no Centro Cultural. Vem você e toda a família, depois de amanhã, né? Na quinta, dia 7. Dia 7, quinta-feira, a partir das 19h, no Centro Cultural. Deixa eu ver se eu falei tudo, senhor presidente. Certo. E partilhando com os senhores também, só para encerrar a minha parte aqui, aproveitando a presença do secretário Moisés, nós temos aquele ponto no terminal rodoviário, primeiro que eu brigava bastante com a limpeza, eles fizeram um acerto de conduta lá. As limpezas do banheiro estão sendo feitas segunda, quarta e sexta. Lado masculino pelo proprietário da lanchonete já existente ali. O lado feminino pelo guichê da Guerino 600. E agora aquelas duas portinhas vão ser abertas para comerciantes do município, adotados lá critérios com a prefeitura. Vão ser lavrados alguns documentos, da qual eles ficarão responsáveis pela limpeza de todo o pátio e do banheiro, do qual compete a cada um. Então, só partilhando com os senhores, o secretário... A Andorinha volta a atender o município de Exaporã. Teremos mais um café lá. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Senhor presidente, eu acho que por hoje é só. Só para finalizar. Já. Uma frasezinha, senhor presidente. O tolo se vende, o esperto busca informação. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna?
Vou usar daqui mesmo, senhor presidente. Fazer um convite, né? O vereador atento ali. A toda a nossa população, ao bingo, que vai ter sábado agora, da rumo a Orlando, nos Estados Unidos, em busca de um sonho. Convidar a nossa população que participar lá, dar apoio a esses pais, a essas crianças, que estão em busca desse sonho, e um sonho que todo mundo colaborando vai se tornar realidade para a nossa Exaporã, e será muito bem-vindo. Então, conto com a população de toda a população participar desse bingo aí.
Mais alguém gostaria de usar a tribuna?
Presidente, queria agradecer o secretário Nélio, que mexe com as estradas, pela atenção que foi dada para esse vereador hoje, uma conversa franca com ele, ele tirou algumas dúvidas minhas. Foi bem educado nas palavras e deixou aberto para qualquer vereador dessa casa de lei, tiver alguma dúvida, que pode chegar nele, que ele está aberto para conversar, tá? Então eu queria deixar aqui, falar muito obrigado para o Nélio, tá? E falar aqui, e parabenizar pelo trabalho que vem fazendo na frente da nossa estrada aí, tá? É mais isso.
Mais alguém gostaria de usar a tribuna? Nada mais havendo, em nome de Deus, encerramos nossos trabalhos.